Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. 17ª reunião pública ordinária, 23 de maio de 2016. Primeira parte, expediente.
Desligou, de novo.
Sobre as bênçãos de Deus, é que declaro aberta a 17ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Discussão e votação da ata da 16ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Obrigado. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária.
Boa noite, senhor presidente, colegas. Boa noite aos presentes. Tem aqui, senhor presidente, um convite. É Mostra de Turismo Rural. Programa de qualificação, agente de turismo rural. Em 2 de junho de 2016, de 8 às 16 horas, pousada Cantinho do Céu, em Goianá, Minas Gerais. 8 horas da manhã, credenciamento, café da roça, início palestra, 10 horas prática de roteiros, 11 horas degustação de produtos rurais, almoço, 13 horas atividades recreativas, shows, 16 horas encerramento. Convite do Senar, do Circuito Caminhos Verdes de Minas. Resposta de requerimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Ofício 56 de 2016. Excelentíssimo senhor Júlio César de Salles Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Em resposta ao requerimento 35 de 2016, solicitado pela excelentíssima senhora Maria Elizabeth Gouveia Silva, que pede informações sobre os gastos do evento revezamento da tocha olímpica, informa que abriu um processo licitatório e a empresa vencedora cobrou da Prefeitura Municipal de Bicas o valor de R$ 21.195 para prestar alguns serviços. Senhor presidente, eu vou pedir para reduzir um pouco, porque são vários... várias respostas e essa gripe não quer me deixar, não. Ou se algum outro vereador quiser ler também, pode ser resumido, senhor presidente?
Seria bom ler, né? Posso ler?
Não, mas pode resumir também, não precisa ler tudo, não.
Hein?
Ficar lendo cabeçalha.
Não,
resposta
não,
requerimento só. Tal, do assunto tal, como objetivamente.
Colocação de guarda-corpo, alternado com fita zebrada de 30 em 30 metros, trecho oficial do revezamento, totalizando 4.500 metros. Isso foi o serviço, né? Retirar os guarda-corpos para a liberação do trânsito após o revezamento. Um palco tamanho 8 por 6 metros. Toda a sonorização necessária para o evento, incluindo os serviços de locução. Colocação de 4 tendas tamanho 10 por 10. 50 jogos de mesas com cadeira. 20 propaganda volante em Bicas e região. Água mineral para equipe de apoio. Equipe de apoio, 15 vigias. Se responsabilizar pela praça de alimentação e colocar parque infantil gratuito para as crianças. Providenciar alimentação para equipe de apoio. Providenciar material para decoração. Providenciar um lounge para apoio aos visitantes. Providenciar e se responsabilizar pelos documentos necessários ao corpo de bombeiros, incluindo colocação de itens exigíveis, extintor, fita, placas, etc. Esse que dá um montante de R$ 21.195.
Tem outro ofício no 57 também da resposta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Em resposta ao requerimento 32 de 2016, solicitado pela excelentíssima senhora Maria Elizabeth Gouveia Silva, que pede informações sobre relação de empresas inscritas para adquirir lotes no Distrito Industrial. Informamos que não temos inscrições oficiais, uma vez que o processo de inscrição ainda não foi aberto. Dependemos do parecer técnico ambiental já solicitado aos órgãos competentes para iniciar as inscrições. Temos sim a relação de interessados, mas não é oficial, como já citado. Ansiosamente, Fernanda Silva, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Também uma resposta de requerimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, ofício número 58 de 2016. Resposta ao requerimento número 33 de 2016, solicitado pela excelentíssima senhora Maria Elizabeth Gouveia Silva, que pede a prestação de contas do evento Bicas Liquida e a contrapartida do município, informamos que a CE, até a data presente, ainda não apresentou a prestação de contas final, uma vez que a segunda parcela foi paga no dia 17 de abril de 2016. A contrapartida da Prefeitura Municipal de Bicas foi de R$30 mil. Ansiosamente, Fernanda Silva, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Tem o ofício número 85 de 2016 da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. É a relação, resposta ao requerimento número 43 de 2016. Excelentíssimos senhores vereadores, sem resposta ao requerimento número 43/2016, encaminhado à Secretaria, informamos que já estamos providenciando um campeonato de futsal com as categorias sub-13 e sub-15. Aproveitando a oportunidade, ouso discordar com relação à não realização de campeonatos por parte dessa Secretaria, bem como da ausência de apoio aos eventos particulares no âmbito esportivo. Sendo assim, reservo-me o direito de listar as ações realizadas por essa Secretaria no que diz respeito ao esporte de nossa cidade. De 2014 para cá, realizamos o seguinte: Campeonato Regional de Futebol de Campo, evento esportivo realizado no estádio Dr. Almir Maciel, que se iniciou em 27 de outubro de 2013 e foi até o dia 19 de janeiro de 2014. O campeonato reuniu equipes de toda a região, Mar de Espanha, Guarará, Maripá de Minas e São João Nepomuceno. Contou com grande presença de público e de atletas. Primeiro torneio de futsal de férias, de 13 de janeiro a 24 de janeiro de 2014. O evento contou com inúmeras equipes de Bicas e região, Senador Corto, Mar de Espanha e Guarará, divididas entre as categorias sub-13, sub-15, sub-17 e feminino. Um grande sucesso de público e de inúmeros participantes. Após a realização, apoio na realização do Felicidade, com a implantação de evento de skate durante a tarde de lazer do projeto que ocorreu na Praça São José de Bicas no dia 26 de janeiro de 2014. Segundo campeonato de skate do Bicas Liquida, 13 de abril de 2014. Evento esportivo realizado durante o Bicas Liquida, que contou com um grande número de atletas divididos nas categorias mirim, iniciante, feminino e best strike. Apoio na realização do 4º trilhão de águas, da Água Santa, que reuniu dezenas de participantes de todas as idades em 18 de abril de 2014. Torneio de futebol no dia do trabalho, 1º de maio de 2014. Evento esportivo realizado no campo do Parque Municipal dos Ferroviários, que complementou as festividades do Dia do Trabalho. 7º Skate Bicas, 18 de maio de 2014. A 7ª edição do Skate Bicas mostrou o quanto este esporte está crescendo em nossa cidade. O evento foi um sucesso de público e crítica. Diversos competidores de Bicas e região tiveram total assistência e estrutura. Realização do Motocross dos Amigos, 20 de julho de 2014. Apoio ao 4º Vai de Bike, em 3 de agosto de 2014. Apoio à 2ª Semana Olímpica de Bicas, que aconteceu de 22 de setembro a 3 de outubro de 2014, no Colégio Dr. Matheus e sede do Esporte Clube Biquense, com jogos de queimada, futsal, vôlei e handball nas categorias feminino e masculino. Torneio Esportivo do Dia das Crianças, 11 de outubro de 2014. A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer realizou um Dia das Crianças especial em Bicas, pela manhã do dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, no Parque Municipal dos Ferroviários. Aconteceu um festival esportivo com grande número de crianças que puderam brincar à vontade em diversas modalidades: futebol, queimado, skate, pula-corda e amarelinha. Apoio Leopoldino Atlético Clube no Campeonato Mineiro Júnior Sub-20 2014, em que o clube disputou a primeira divisão. Apoio a atletas biquenses na 4ª Copa José Rocha de Karatê, realizada em 28 de novembro de 2014, no SESI Senai, em São João Nepomuceno. Os atletas Lucas Ferrari Gouveia, Eduarda Oliveira, Juan Gouveia, Augusto Matos e Arthur Barroso fizeram bonito no evento e representaram nossa Bicas muito bem. Prova do ótimo trabalho realizado pelo técnico e professor Edson Mar Ferreira. Segundo torneio de futsal de férias, de 15 a 23 de janeiro de 2015, realizado entre os dias 15 e 23 de janeiro de 2015, na Escola Municipal Dr. Matheus Monteiro da Silva, o segundo torneio de futsal de férias se consolidou como sucesso ao reunir mais de 140 atletas de Bicas e região, divididos nas categorias sub-13, sub-15 e feminino livre. Mais um marco esportivo para o município de Bicas, que vem se empenhando muito para oferecer o melhor à sua população. Primeiro torneio ponto a ponto, 28 de fevereiro de 2015, realizado no dia 28/2/2015, na Escola Municipal Coronel Joaquim José de Souza. O primeiro torneio ponto a ponto contou com inúmeras crianças entre 10 e 15 anos de idade da rede pública e particular de ensino, divididas nas modalidades queimada, peteca e pingue-pongue, masculino e feminino. Terceiro campeonato de skate do Bicas Liquida, 12 de abril de 2015. Campeonato Ripa na Chulipa, de futebol de campo. Diversas categorias envolvidas, como sub-13, sub-15 e adultos. Cidades envolvidas, Maripá de Minas, Guarará, São João do Pomuceno, Mar de Espanha e Bicas. Primeiro encontro de artes marciais, segunda Copa e o Undokai, isso aqui eu não sei ler, de Karatê do 30/8/2015, evento realizado no Colégio Estadual em Bicas. Primeira corrida estudantil e caminhada da amizade, 15/8/2015. O evento realizado pela Prefeitura de Bicas, em parcerias com todas as suas secretarias, foi especial. A presença das moças e rapazes da terceira idade realizaram a primeira prova deste dia 15 de agosto de 2015. Oitavo Skate Bicas, 11 de outubro de 2015. Apoio na realização do Trilhão da Água Santa, realizado dentro das comemorações da Semana Santa, aconteceu sexta-feira, dia 3 de abril, o tradicional Trilhão da Água Santa. O tema deste ano, em referência à falta de água no país, foi Arborizando o Caminho da Fé. Apoio na realização da Semana Olímpica 2015. Apoio na realização do primeiro torneio intermunicipal de futsal feminino de Bicas, realizado entre os dias 21 e 22 de novembro de 2015, na sede do Esporte Clube. Cidades envolvidas, Bicas, Juiz de Fora, São João Nepomuceno, Matias Barbosa, São Joaquim da Barra, São Paulo. 17/4/2016, realização do campeonato de skate do Bicas Liquida. Apoio a atletas de mountain bike, apoio na realização do sexto trilhão da Água Santa, apoio nas atividades de revezamento da tocha olímpica em Bicas. A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer é democrática e busca atender as mais diversas manifestações esportivas, não privando-se unicamente ao futebol. Lembramos que todas as nossas ações são baseadas no calendário esportivo anual, o qual foi aprovado pelo Conselho Municipal de Esportes, salientando que todas essas medidas e ações descritas nos renderam a 24ª colocação em arrecadação de ICMS esportivo em 2014, primeiro ano de atuação, o qual nos rendeu motivo de aplausos da Câmara Municipal de Vereadores, e a 5ª colocação em 2015, dentre os 853 municípios mineiros. Estas colocações se devem ao nosso planejamento, seguindo a resolução da Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude, número 13 de 2013, que dispõe sobre o critério esportes do ICMS solidário e ICMS esportivo estabelecido pela Lei 18.030, de 12 de janeiro de 2009, e regulamentado pelo Decreto Estadual número 45.293, de 9 de junho de 2010. Sem mais para o momento, despeço-me e elevo o protesto de estima e consideração atenciosamente, Magela Vieira Mato, secretário de Cultura, Esporte e Lazer. No ofício número 84 de 2016, também da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, resposta ao ofício número 130 de 2016. Excelentíssimos senhores vereadores, em resposta ao ofício número 130/2016, venho por meio deste comunicar que o vereador Francisco Carlos Vicini está correto em seu conhecimento. De fato, estamos tomando as devidas providências para contemplar a população com bolas e redes para suporte na prática esportiva. Porém, como sempre vem sendo feito pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a ação acima citada só será realizada após a aprovação do Conselho Municipal de Esportes. Assim que o mesmo se manifestar a respeito, enviaremos a esta Casa Legislativa a ata da reunião que tratará da aquisição ou não dos materiais mencionados. Vale ressaltar que é de critério da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer levar as matérias ao Conselho de Esportes após parecer jurídico e técnico específico ao ICMS Ecológico. Desculpe, esportivo, segundo Lei 18.030, de 12 de janeiro de 2009, e regulamentada pelo Decreto Estadual 45.393, de 9 de junho de 2010. Sem mais para o momento, despeço e elevo protesto de estima. Consideração, atenciosamente, Magela Vieira Matos, Secretária de Cultura, Esporte e Lazer. Ofício 86, de 2016. Assunto, complemento à resposta do ofício 130 de 2016. Excelentíssimos senhores vereadores, em complemento à resposta do ofício 130 de 2016, venho por meio deste informar que o Fundo Municipal de Esporte e Lazer, em sua lei número 1742/2015, trata do referido assunto no artigo 9º. Este refere-se à utilização dos recursos do fundo nos projetos aprovados pelo Conselho. Em seu parágrafo único, estabelece que os recursos do fundo somente poderão ser utilizados se aprovado pela maioria absoluta dos membros do Conselho Municipal de Esportes. Sem mais para o momento, despeço-me e elevo o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Magela Vieira Matos, Secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Ofício 31/2016. É assunto resposta ao requerimento número 40 de 2016, do vereador Aloysio Barbosa Borges. Com os nossos cordiais cumprimentos, servimos-nos do presente para informar que o requerimento supracitado foi enviado à empresa responsável pela organização do concurso público, Elo Assessoria em Serviços Públicos, para análise e possível retificação do edital número 1 de 2015, conforme a legislação vigente. Sendo isso que nos cabe informar no momento, registramos nessa oportunidade nosso protesto de consideração. Marcelo Barbosa Borges, Secretário Municipal de Administração e Planejamento. Ofício 83/2016, em resposta ao ofício 121/2016. Excelentíssimos senhores vereadores, em resposta ao ofício 121/2016, vem por meio deste encaminhar o documento requerido em anexo. Sem mais para o momento, despeço e coloco à disposição desta casa, atenciosamente, Magela Vieira Matos, Secretária de Cultura, Esporte e Lazer. É um atestado? É um atestado médico. É que ele não esteve presente à reunião. Né? É um ofício também. Para, em resposta ao requerimento número 3 de 2016, eu fiz 130/2016. Resposta ao requerimento 3 de 2016, vereador Francisco Carlos Vicini. Com nossos cordiais cumprimentos, enviamos do presente para informar que o pedido constante no requerimento supracitado será atendido seguindo ordem cronológica e possibilidades financeiras e técnicas. Sendo que nos cabia informar no momento, registramos essa oportunidade, nosso protesto de consideração, Marcelo Barbosa Borges, Secretário Municipal de Administração e Planejamento. Ofício 88/2016, assunto informação cultural. Excelentíssimos senhores vereadores, venho por meio de informar que dia 2 de maio de 2016 foi publicado no Diário Oficial da União o Acordo de Cooperação Federativa entre o município de Bicas e o Governo Federal. Este acordo trata da adesão do município ao Sistema Nacional de Cultura, sistema este que é um processo de gestão e promoção das políticas públicas de cultura em regime de colaboração de forma democrática e participativa entre os três entes federados, União, Estados e Municípios e a sociedade civil, tendo por objetivo promover desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Sem mais para o momento, despeço-me e levo protesto de estima e consideração, atenciosamente, Magela Vieira Matos, secretária de Cultura, Esporte e Lazer. Somente isso, presidente.
Que pena, hein? Informe das comissões. Tem nenhum... Eu acho que não tem nenhum informe, né?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, é só para informar que a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça recebeu a prestação de contas da Associação Refúgio dos Meninos de Rua, REMER, referente a janeiro a abril de 2016. Composta de cópias de cheques, demonstrativo de execução de receitas e despesas, notas fiscais e extratos bancários. Era só o que tinha a informar, senhor presidente.
Entrada de requerimentos e projetos. Projeto de lei ordinário número 18 de 2016 autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$110.000 e dá outras providências. Crédito adicional para aquisição de veículo para o programa Estratégia Saúde da Família. Requerimentos. Requerimento número 49 do vereador Aloísio. Então a gente depois volta. Requerimento número 19, número 44 e 45 do vereador Rafael e o projeto de lei ordinária número 19.
Senhor presidente, apresento na presente reunião. Estou apresentando um projeto de lei ordinária de número 19 de 2016. Ele é um pouco extenso, dispõe sobre a aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando resíduos sólidos ou lixo de qualquer substância ou objeto nos logradouros públicos, fora dos equipamentos destinados para este fim e da outras providências. A lei é um pouquinho extensa, ela trata, tenho observado em várias reuniões, em vários debates, né, a população tem apoiado a criação de leis para que crie, né, essas obrigações, crie multas aos cidadãos que vêm descumprindo. Infelizmente, a gente vem cobrando da administração pública municipal, mas muitos cidadãos também não fazem a sua parte, né, jogando lixo na rua, jogando lixo em lotes privados. Então, esse projeto de lei, ele disciplina outras situações que a gente vem debatendo aqui também, que é o meu entendimento de alguns vereadores, que seria o adequado que a prefeitura não fizesse o recolhimento de obras, de podas, de árvores, né? Que seria a obrigação do munícipe, excetuado os casos das pessoas carentes que assim o provem, né? Então vem disciplinando toda essa forma, mas a principal preocupação é no sentido de punir o cidadão, num primeiro momento, com campanhas em escolas, né, campanhas para elucidar o cidadão, e no segundo momento já aplicação de multas para aqueles que jogam o lixo, não obedecem, deixam a cidade suja, né, trazendo doenças, trazendo infestações de dengue, de animais, né? Então é uma lei extensa, estou apresentando para ser apreciado pelos colegas, primeiramente nas comissões, vou divulgar também para a população participar com sugestões, né, retirando algumas coisas, acrescentando, se for o caso, mas eu achei muito interessante esse projeto de lei. E os requerimentos, senhor presidente, de número 44 de 2016... Solicito do Executivo que informe e repasse a esta Casa toda a documentação referente ao concurso público, sob pena de suspensão, que será solicitada junto ao Ministério Público. Justificativa: esta solicitação se faz a pedido deste vereador, que vem pedindo reiteradamente documentação e informação sobre o concurso público, sem receber qualquer resposta. Percebemos também uma série de equívocos que vão desde a seleção de vagas a serem preenchidas, requisitos para a seleção dos candidatos e com relação à definição de estilo e conteúdo da prova, o que deixa claro que deveria ser suspenso para correção de todos os detalhes. E o requerimento de número 45, solicito do Executivo que informe a situação das obras do Poço Artesiano na comunidade de Santa Helena. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido deste vereador, que foi procurado por vários moradores que reclamam a falta de água no povoado, tendo que ser abastecidas muitas vezes pelo caminhão pipa. Em 23 de maio de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Requerimento número 32, da vereadora Sônia.
Boa noite, senhor presidente, vereador Júlio César de Salles Pereira. Boa noite a todos os colegas vereadores. Cumprimento também a todos os presentes. Eu apresento hoje um requerimento de número 32/2016, que é um pedido de providências, de informações. Solicito do prefeito municipal que, através da secretaria competente, encaminha esta casa cópia de todos os decretos emitidos no exercício 2016, bem como a atualização do portal da transparência. Justificativa, em que pese ser obrigatório a disponibilização no portal da transparência de todos os atos normativos expedidos pela Prefeitura Municipal de Bicas, verifica-se que dele não constam a relação atual de servidores, bem como as portarias e decretos expedidos neste ano. Assim, solicito o encaminhamento das cópias dos decretos expedidos no ano 2016. Em 23 de maio de 2016, Sônia Maria Pereira Matos, vereadora proponente. Obrigada.
É, vereador Louro, com requerimento número 49.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes e os colegas. É um pedido de providência, senhor presidente. Requerimento 49, solicita ao prefeito que, através da Secretaria de Obras, realize reparos na quadra esportiva do bairro de Gamoreira. Justificativa, faz-se pedido por solicitação de usuários do equipamento que, segundo os próprios, encontra-se necessitando de pintura, reforma dos alambrados e verificação da iluminação. Sendo o que me cabia justificar, a sala de sessões de 23 de maio, a Luiz Borges, vereador proponente. Só isso, presidente.
Assuntos urgentes. Vereador Louro.
Só para, senhor presidente, comentar sobre o ofício. Resposta, vereador Francisco Quiquim. Que eu fiz o pedido realmente para oficiar lá, porque do jeito que você deu a notícia aqui semana passada, você disse que o secretário falou que vai comprar material esportivo com recurso MS. Não, se você quiser ouvir a gravação, que eu ouvi ela hoje. Você falou. Pois é, então que seja o prefeito, que vai comprar. Não vai. Vai ser, se o Conselho Municipal de Esporte aprovar. Se. É só isso. E eu pedi para o oficial exatamente para isso, para lembrar eles que existe uma legislação que trata do assunto e isso só pode ser comprado com autorização expressa do Conselho. Só isso. Só para alertar esse ponto.
Mais algum assunto?
Tem um comunicado para fazer, senhor presidente, se ninguém tiver outro assunto. Só para comunicar a todos os presentes aqui, que amanhã, por volta de 10h30 da manhã, alguns técnicos da Rural Minas estarão aqui no município, visitando o terreno lá, onde vai ser feito o polo, né, onde se pretende fazer o polo empresarial, para ver qual apoio técnico a Rural Minas poderá disponibilizar para o espaço. Amanhã, por volta de 10h30, 11 horas da manhã, eles devem estar na cidade. Só isso.
Eu tenho aqui alguns assuntos. Número 1, encaminhamos ofício ao excelentíssimo prefeito, encaminhando o requerimento número 41 de 2016 do vereador Louro, onde solicita-se a modificação no edital do concurso público, na parte em que refere-se à retirada da exigência de experiência para concorrer à vaga de auxiliar de serviços gerais. Reiteramos o pedido do vereador Rafael de que todas as informações e documentos relativos ao andamento do certame sejam encaminhados a esta casa. Enviamos correspondência ao Poder Executivo solicitando que oficie aos proprietários das empresas de propaganda, reforçando a importância de respeito à legislação pertinente. O Executivo também foi oficiado em relação ao andamento dado aos anteprojetos número 3 e 4 de 2014, que previam a criação de uma comissão de transição e concessão de incentivos fiscais a munícipes que instalarem câmeras de segurança em suas residências. Foi encaminhado ofício à empresa de telefonia Oi, encaminhando o requerimento número 42 de 2016 do vereador Rafael, que solicita a manutenção na rede telefônica no bairro Gilson Lama. Encaminhamos também ao senhor prefeito as reivindicações dos vereadores em relação à situação em que se encontram as quadras do município. E lembrando a todos que, pelo calendário legislativo, na próxima segunda-feira não haverá reunião. Solicito a primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia.
Segunda parte, ordem do dia. Está em discussão e votação parecer número 20 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei ordinária número 16, que fixa subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Bicas para o próximo mandato. Está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação parecer número 21 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei ordinária número 17 de 2016, que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Bicas para o próximo mandato. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação parecer número 22 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, referente às emendas número 6 e 7 ao projeto de lei ordinário número 1 de 2016, que altera a redação do inciso 4º do artigo 2º da lei número 1752 de 2015, referente à doação de lotes. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação o anteprojeto de lei número 2 de 2016, que acrescenta ao artigo 11-A a lei número 994, de 10 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Bicas, a fim de esclarecer requisitos para nomeação em cargos em comissões. Em discussão.
Posso, presidente?
Vereador Louro.
Eu até no pedido, na justificativa desse anteprojeto de lei, solicitei que ele fosse encaminhado e no ofício de rosto que a Vossa Excelência mandar para o prefeito, para que isso fosse estudado com uma certa celeridade. Por que isso? Porque já vem um tempo que eu venho pedindo, né, a confecção até da redação desse projeto de lei, a doutora Bianca me ajudou nisso, porque eu estive estudando no mês passado e retrasado alguns dados a respeito de cancelamento de crédito tributário no município por prescrição. E, pasmem os senhores, nos últimos cerca de 10 anos, 8 anos, o município vem cancelando anualmente cerca de R$250 mil de crédito tributário por prescrição. Simplesmente porque não cobra das pessoas. E dentre as pessoas agraciadas com essa prescrição, existem até secretários municipais. Então, assim, é um absurdo completo. Um secretário, uma pessoa que ocupa um cargo no município, recebe salário do município e tem crédito prescrito, porque a prefeitura não cobra do próprio secretário que ele pague os impostos que ele deve. Então, esse pedido, senhor presidente, é feito exatamente porque a gente possa estabelecer uma regra para isso. Inclusive, no próprio anteprojeto de lei, diz lá que de 6 em 6 meses os secretários, diretores, são obrigados a apresentar essa certidão para o município. Certidão que não deve ao próprio município. Então, assim, gostaria muito que Vossa Excelência, no ofício, que encaminhasse o seu prefeito, e pedisse a ele que estudasse isso com uma certa celeridade para a gente possa votar isso antes da próxima legislatura e do próximo mandato. Só isso.
Alguma discussão a mais? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Anteprojeto número 2/2016 aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária número 13/2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Em primeira discussão.
Tem uma questão de ordem, que é, salvo engano, não tenho certeza, mas não existia uma resolução da casa de que deveria haver audiência pública a respeito da LDO, ou não, não lembro. Se chegou a ser feita uma resolução a respeito do assunto. Ou a própria lei orgânica, quando a gente reformou, eu tenho essa dúvida. É só dúvida. Não que a gente sabe muito bem que a gente convoca as audiências públicas aqui e a frequência é muito baixa, mas acho que deveria ser conferido, porque se a gente... Pois é, se a gente, eu não sei, eu não tenho certeza, estou perguntando. É uma questão de ordem para ver se é verificado se não teria que fazer essa audiência pública para a discussão da LDO. Só isso. É porque tem até dia 30 para votar, né? 30 de junho, ó.
Presidente, eu vou fazer uma sugestão que, se possível, marcasse uma reunião ou que frisasse para os colegas que já está disponível na secretaria o orçamento para quem puder olhar... A prestação de conta, desculpa, para dar uma olhada e verificar alguma coisa até que se possa pensar quando se for votar o orçamento. Fica a sugestão.
Atendendo, então...
Passado. Mas depois vem... É a prestação de contas, que veio do ano de 2014, 2015. Mas nós vamos ter o orçamento para ser votado no ano que vem. Sim. Sim, são as duas situações. Tá bom?
Atendendo a solicitação dos vereadores aqui, nós vamos tirar de discussão e votação. Então. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 49/2016, do vereador Aloysio. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 44 e 45 do vereador Rafael. Em discussão.
Senhor presidente, primeiramente, a respeito do requerimento de número 44, eu fiz essa solicitação tendo em vista várias reclamações, até o vereador Louro mesmo já apresentou parece que dois requerimentos, né, para modificar algumas situações do concurso. Eu fui um dos grandes defensores do concurso, sempre cobrei, né, já há alguns anos eu venho cobrando a realização de concurso público, só que tenho que concordar com o vereador Louro que infelizmente foi decidido no último ano e, vamos colocar assim, a toque de caixa, né, sem uma análise criteriosa de vagas, né, a serem preenchidas. O que a gente vê até uma falha no preenchimento hoje na administração pública, no funcionamento, a nosso ver, das várias secretarias, algumas com muitos funcionários, outras deveriam, de repente, ter mais alguns funcionários. Então, assim, eu acho que faltou um pouco essa análise de critério, de vagas a serem preenchidas, de mais detalhes, critérios na elaboração em si do concurso. E pior de tudo, é que eu venho falando desde o ano passado, quando noticiou que ia ser realizado o concurso, eu solicitei, né, até o prefeito estava aqui na Câmara, solicitei que fossem todas as etapas do concurso fossem enviadas aqui para a Câmara, fossem comunicadas todas as etapas para a gente acompanhar, e a gente não está vendo isso. Eu venho cobrando informações, cobrando documentos, a gente vem ouvindo várias reclamações, algumas falhas, né, que podem prejudicar, podem trazer alguns prejuízos, né, no preenchimento dessas vagas, posteriormente pode causar até um transtorno para a futura administração, seja ela quem for, né, qualquer candidato que ganhe aí tem o seu modo de trabalhar, o seu modo de montar uma administração. Então, de repente, relembrando aqui um pouquinho o que o Louro disse, eu concordo com ele, eu acho que não seria, de repente, o momento, ainda mais como foi pensado esse concurso tão abruptamente, né? Sem uma análise criteriosa. Então, eu acho que isso, de repente, pode causar, além de causar transtornos no preenchimento, causar problemas, isso vai causar um empecilho para a próxima administração também, qualquer que for a administração, para poder... Né, porque o concurso está sendo feito com base nesse organograma de hoje, que ao nosso entendimento, pelo menos o meu, não está satisfatório. Porque a gente vê algumas secretarias que não estão fazendo, não estão desempenhando bem o seu papel, às vezes por falta de funcionário, outras por excesso de funcionário. Então, apesar de ser um profundo defensor do concurso público, eu acho que as vagas têm que ser preenchidas através de concurso, pessoas capacitadas, pessoas que possam, através do concurso, não ter nenhuma... ficar presa com qualquer administrador, com um prefeito, vereador, qualquer autoridade, né, que tenha essa liberdade. Por isso eu defendo o concurso público. Mas, de repente, do jeito que está caminhando, talvez seria mais prudente deixar que a próxima administração, talvez, faça esse levantamento com base no seu pensamento em administrar, né, em como administrar, juntamente com a aprovação da futura Câmara, que vai aprovar ou não esse projeto, né, e que se faça, de repente, já no primeiro ano, para poder caminhar, sem essa pressa de se realizar nas vésperas de uma eleição. Então, eu estou pedindo ainda, mais uma vez aqui, documentos, informações, mas eu acho que seria mais prudente, realmente, essa suspensão. Eu acho que poderia até aproveitar já o que foi a contratação, isso aí poderia até se estudar, né, do concurso e tudo, de repente aproveitar algumas fases, repensar outras e realizar a próxima administração que ganhar o pleito aí, possa fazer com mais calma, com mais análise, né, com mais critério.
Posso, presidente?
Já, Doutor.
Só quero, senhor presidente, aproveitar as palavras do Rafael, porque isso é uma coisa que me preocupa, a gente vem falando isso aqui há muito tempo. A gente lá na comissão, Rafael, chegou a discutir o assunto, mas não vimos, né, pelo menos orientados lá pela nossa assessora, consultora legislativa, não vimos brecha nenhuma para brecar, porque na verdade é discricionário realmente do prefeito, da forma que foi feita. Também não concordo. Acho que se achasse um caminho, né, você pode contar até com o meu apoio, se a gente pudesse adiar isso de alguma forma. Já disse aqui algumas vezes, também sou favorável ao concurso, acho que tem que ocorrer, é necessário, só que todas as vezes que eu paro para olhar o que vai acontecer nesse concurso, eu fico lamentando profundamente, porque na verdade ali, e eu comento isso com alguns servidores do município, o que está sendo feito ali para o servidor é prejudicial. O próprio servidor do município vai ser prejudicado. Muitos dos serviços que não são essenciais ao município ali, está se colocando no concurso coisas que poderiam ser terceirizadas, já disse aqui, não sou a favor da terceirização da atividade meio da prefeitura. Né? Mas as atividades, né, atividades fim, desculpe, as atividades meio, que é igual a gente já citou aqui, limpeza de escola, limpeza de posto de saúde, vigia, tudo isso poderia ser terceirizado. Não tinha que estar dentro dos quadros. Hoje a gente está aí, o próprio prefeito aqui numa justificativa na semana passada, salvo engano, disse para nós que está com a folha de pagamento em cima do laço, perto do limite prudencial. E o que vai acontecer? Na hora que jogar esse monte de gente para dentro da folha, e um monte de cargo baixo, de salário mínimo, onde o servidor, na verdade, não vai ser prejudicado, o terceirizado não é tão prejudicado, que na verdade ele vai receber salário mínimo mesmo, seja da prefeitura, seja do empresário, isso poderia estar tudo fora da folha de pagamento. E o que vai acontecer nesse concurso, pelo que eu vi, se os senhores olharem lá a análise que a gente fez, é exatamente contratar pessoas, em sua grande maioria, que poderiam ser terceirizadas. A grande maioria. Então é isso que preocupa. Se você pegar aqui, eu citei o exemplo aqui na semana passada, retrasada, que nós temos hoje cerca de 60 professores de educação básica contratados. E só tem 20 vagas no concurso. Poderia, não estou falando que poderia ter 60. Na nossa própria discussão lá, a doutora Bianca alegou, não, mas pode ter gente afastada, licenciada. Falei, tudo bem, será que tem 40? E tem outros casos parecidos. Né? Não tem uma vaga para médico. Não tem uma vaga para agente de saúde. Agente PSF, nós temos 25 hoje. Não tem uma vaga para agente de vigilância epidemiológica. Então são as coisas assim que no meu ponto de vista, absurdos. Não, fiscal, pouquíssimas vagas para fiscal, fora outras. Então, assim, infelizmente a gente não achou caminho, Rafael. Não achamos caminho para tentar evitar que isso aconteça. Se você conseguir achar esse caminho, estarei ao seu lado nessa luta. Sim, mas eu não creio que faça. Ele estava aqui quando a gente comentou a última vez, eu pedi a ele para que analisasse, né? E parece que isso não aconteceu. A gente não sabe como é que foi feito isso. Você citou o caso aí. A gente está vendo a situação que o país está passando hoje. Né? Eu, inclusive, nessas leis, e faço a proposta aos senhores, que acabou de passar hoje o parecer fixando os subsídios de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, para o próximo mandato. Eu tenho uma outra proposta em mente, se os senhores quisessem sentar para discuti-la, eu acharia interessante. Se não, eu vou apresentar emendas ao projeto. Aí é uma coisa que a gente poderia tentar fazer em acordo para não ter muita discussão. Mas lembra que quando a gente votou o organograma novo, e meu voto foi o único voto contrário, quando eu debati aqui e disse como é que pode a gente ter uma Secretaria de Cultura no município, hoje acabaram até com o Ministério da Cultura. E aqui a gente tem uma Secretaria de Cultura que foi aprovada aqui, nesse plenário, só com o meu voto contrário, com 8 cargos de confiança, exceto o secretário. 8. Só dentro da Secretaria de Cultura. E eu disse aqui que era contrário exatamente por causa daquilo. A Secretaria de Cultura hoje, se você tirar dela o orçamento da exposição e do carnaval, com certeza deve ser o 9º ou 10º orçamento do município. É um dos menores que tem. E onde tem mais cargo de confiança colocado. Então, assim, essas discussões a gente passou por cima, foi aprovado, e agora vem essa questão do concurso público, Rafael, eu te falo. Se você realmente conseguir achar esse caminho, estou junto aqui na luta para a gente tentar evitar que isso aconteça. Não sei se a gente vai conseguir, até porque eu acho que as inscrições abrem agora no início do mês que vem, no início de junho, salvo engano. Mas era só isso, presidente.
Está em votação os requerimentos número 44 e 45 do vereador Rafael. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 32 da vereadora Sônia. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião de hoje. Boa noite a todos.
Vamos ver o jogo hoje. Hoje vai dar tempo de ver o jogo. Não. O Flamengo vai empatar.